que dispensa qualquer tipo de referência positiva, qualquer uma não consegue alcançar tudo que Vossa Excelência representa para esse país. O senador Nery, que é um senador de fato, que vale com certeza mais do que o fato de muitos que ainda estão por aqui, viu? Saudar aqui os conferencistas, doutor Luiz Machado, doutor Carlos Eduardo, doutor Fabrício, saudar a mesa anterior, que foi muito positiva, os presentes. Eu vou tentar ser breve, porque esse grito dessa sirene me incomoda muito, eu não quero pegar uma buzinada dela. Eu vou ser bem breve. Eu quero saudar também aqui o nosso companheiro Valmir Assunção, que é do PT da Bahia, comprometido com os sem terra, com os índios pataxós, com os índios tupinambás e com o povo da Bahia. O companheiro Amaury Teixeira, que é deputado novo, mas já ocupou um espaço maior do que o corpo dele lá na Câmara Federal, presente na bancada, e quero saudar ele. Quero saudar a deputada Lucy, que já esteve aqui, o deputado Puti, quer dizer, a bancada do I aqui do PT. Saudar também a senadora Ana Rita. Eu queria dizer, vou ser bem breve, vou dar mais sugestões. Eu acho que as fotos mostradas aqui, acho que desmistifica que nós ainda não somos uma democracia. O Brasil ainda está lutando para um dia ter democracia. Porque enquanto tiver pessoas morando em mocambos, em palafitas, não pode haver democracia nesse país. Enquanto tiver criança de rua engraxando sapato, vendendo picolé para sustentar a casa dos seus pais, também não pode ter democracia. Enquanto tiverem gente sendo mortas por lutar por um pedaço de terra, da mesma forma. Enquanto tiverem juízes escondidos, amucambados dentro dos seus fóruns, não pode ter democracia. Ou enquanto tiver juízes praticando o trabalho escravo, como no Maranhão, que infelizmente tem alguns que pratica o trabalho escravo, também não pode ter democracia. Enquanto tiver parlamentares nesse Congresso praticando o trabalho escravo, da mesma forma. Portanto, a democracia em nosso país ainda é uma construção. Avançamos, mas estamos longe de bater no peito que o Brasil é uma democracia. Do mesmo jeito, não podemos medir desenvolvimento pela quantidade de ferros que se exporta, pela gordura do boi que está no pasto. Também não pode ser medido de desenvolvimento desse jeito. Eu queria dar, senador Paim, sugestões objetivas. A primeira é a composição da executiva da nossa frente. E aqui passa uma proposta construída aqui de uma composição da frente, já que o senador Nery, que era o nosso ponta de lança, infelizmente não está aqui conosco, é o nosso presidente de honra, que nos ajuda muito, mas aqui dentro é preciso que haja essa composição. E tem uma proposta de compor os cargos vagos para que essa executiva possa ter uma agenda e possa fazer com que esse trabalho aqui na Câmara e fora da Câmara possa ocorrer. A sugestão de proposta é o seguinte, eu não gostaria de ler porque o senador Cristóvão me obrigou aqui a ocupar a vaga que era do senador Nery na presidência, que é um desafio que eu não vou atingir nunca. Mas a proposta é que o deputado Dutra assuma a presidência, o deputado Amaury Teixeira seja o primeiro vice-presidente, o senador Cristóvão seja o segundo vice-presidente, a senadora Ana Rita seja a terceira vice-presidente. Há uma indicação a ser consultado o senador Pedro Tanque para ser o secretário executivo. Vamos ter que consultá-lo. O senador Paim fica na primeira suplência. A deputada Lucy Chianaski ficaria. Chianaski. Por isso lá no Maranhão bota logo o nome é José, porque esse nome é complicado. Ser a segunda suplente. O nosso companheiro aqui, Valmir, ser o terceiro suplente, porque dois baianos numa comissão não tem quem segure. E o deputado Ivan Valente, do PSOL, ser o quarto suplente. Pode ser? É isso, aprovado por aclamação?
Pelas palmas, então, a gente pode já consagrar aí que as indicações foram aceitas. Tá. Então, se esse primeiro encaminhamento está resolvido já.
Tá. A segunda, eu acho que a nossa prioridade é fazer com que a PEC 438 seja votada em segundo turno. Ela tem um poder simbólico muito grande e um poder jurídico. Nesse sentido, eu sugiro, uma, que a gente marque uma audiência urgentemente com o ministro Gilberto Carvalho, que é que concentra todas as ações do governo nas questões sociais. Se o governo não encampar isto, nós vamos ficar aqui nesse jogo de gato e rato. Vai ser aonde o presidente Marcos Maia, mas os líderes, inclusive, do governo, que apoia o governo, não pauta. Eu quero sugerir que que a gente solicite brevemente uma audiência com o ministro Gilberto Carvalho para que o Poder Executivo encampe essa proposta, que a presidente Dilma colocou como bandeira do seu governo o combate à pobreza, e não tem algo mais emblemático do combate à pobreza do que a gente erradicar o trabalho escravo. Então, essa é a sugestão.
Vamos já. Eu quero encaminhar logo para ficar para o final, a gente esquece pelo menos algumas sugestões. Então, eu proporia só já, fazendo o encaminhamento por você proposto, que quem fica encarregado de pedir essa audiência pública fica sendo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o presidente da Frente Parlamentar, e vamos botar também a presidenta da Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara, já que é mista, né? E a gente faz em nome também e manda junto, quando a gente encaminhar o pedido, a gente manda junto o nome de toda a coordenação aí da nossa frente parlamentar contra o trabalho escravo, ok?
Exatamente. A segunda sugestão...
Terceira.
Terceira, dia 17, deve estar aqui em Brasília umas 10 mil mulheres na Marcha das Margaridas. A deputada Lucy, eu tenho uma agenda na Câmara de homenagem a todos os meios de comunicação da Câmara.
17 de agosto.
17 de agosto. E vou talvez abrir mão dessa data de uma sessão solene para homenagear todos os meios de comunicação da Casa, para que a gente faça uma grande comissão geral em homenagem às mulheres. E vou que a gente negocie de que a pauta principal na Marcha das Margaridas, no plenário da Câmara, seja a PEC 300, para forçar o deputado Marcos Maia a marcar, a pautar. A PEC 438.
A PEC 300 também, eu sou simpático, já vou dizendo, viu?
E aí eu coloco a terceira sugestão, que a gente peça uma audiência com o presidente Marcos Maia, de preferência que ele reúna o Colégio de Líderes e que a gente bote na porta do presidente Marcos Maia o maior número de mulheres que couber naquele espaço no dia 17 com a Marcha das Margaridas.
Então, outra sugestão, essa é mais lá na Câmara, mas aqui o plenário todo, como é misto, acata. Tá. Mas daí o coordenador toma a frente desse encaminhamento.
E a última, se não pautar essa PEC no mês de agosto, eu sugiro que a gente faça uma comissão geral. E aí nós temos que mobilizar o povo no Brasil. Porque enquanto ficar só nós aqui conversando aqui internamente, me parece que diante do poder, né, daqueles que praticam o trabalho escravo, principalmente na área urbana, né, vamos ter dificuldade de pautar essa PEC. Portanto, se a gente não conseguir com a Marcha das Margaridas e com essa articulação com o Poder Executivo, vamos fazer uma comissão geral só sobre o trabalho escravo, que isso implica mobilizar os estados de tal forma que o mundo inteiro saiba que no Brasil esse desenvolvimento que se fala tanto ainda convive com essa miséria social que é o trabalho escravo. Portanto, para não pegar a sirene nas costas, são essas sugestões.
Tem mais cinco.
Não, eu fico satisfeito para dar espaço para os outros colegas.
Então, seriam duas comissões geral. Uma, aproveitando a data da Marcha das Margaridas, se não resolver, faríamos outra antes do fim do ano.
Específico.
Que
implica mobilização.
Os encaminhamentos propostos foram todos acatados. Agora vamos passar a palavra para os nossos deputados. Eu vou lendo aqui os deputados presentes. Deputado Amaury Teixeira.
Bom dia. Bom dia, cumprimentar o senador Paulo Paim, que, como disse Domingos Dutra, dispensa qualquer referência, o seu nome por si só se faz respeitar pelo seu histórico de luta. Cumprimentar meu colega, eu digo, Paim, você está nessa lista, que existem parlamentares imprescindíveis nessa casa. Valmir é um, Domingo Dutra eu considero um deputado imprescindível, pela sua persistência, pela sua insistência em algumas lutas, que pouca gente tem se disposto a fazer essas lutas. E ele é imprescindível exatamente pelos segmentos sociais que ele tem se empenhado em defender e representar. Cumprimentar Carlos Eduardo, Luiz Machado, tem tido um papel importante nessa luta, o nosso representante do Judiciário, Fabrício, Neri e todos os demais. Dizer que nós vivemos um momento no Brasil extremamente contraditório. Nós temos propiciado aí avanços muito grandes, inclusive no aspecto da democracia, na liberdade, mas ao mesmo tempo que nós avançamos, tem uma reação, o que é dialético. Você avança na liberdade e tem uma reação a esse avanço. E alguns segmentos são radicais, contrário, nós vemos aí a reação à liberdade de opção sexual, a reação absurda, nós temos a reação dos grupos ruralistas, e essa reação talvez seja maior. Os grupos mais reacionários que tem no Brasil hoje são os ruralistas, que são os mesmos que coagem magistrados, são os mesmos que tentam amedrontar os membros do Judiciário, são os mesmos que assassinam, uma altura dessa, líderes camponeses. E nós precisamos não ficar pautado pelo recuo. Inclusive, esses grupos querem fazer que nós fiquemos na defensiva. Tem apresentado peças legislativas que são verdadeiros retrocessos. Luiz Machado colocou aqui que para o ano nós teríamos que transformar 2012 em 2003, no sentido do avanço da luta que nós estamos aqui especificamente empenhado. Mas eu acho que não temos tempo, Luiz. A gente pode esperar 2013, talvez essa reação ganhe um corpo maior do que se deve. No Brasil tem hoje uma reação que nos preocupa, e eu acho que as forças democráticas, as forças comprometidas com o movimento social precisam se mobilizar mais e partir para a ofensiva e garantir que seja assegurado o pleno exercício da magistratura. E aí, meu caro Fabrício, nós estamos lutando para que a Justiça Federal seja mais difusa, capilarizada. Nós estamos lutando pela criação do Tribunal Federal da Bahia, de Minas e do Paraná. A gente precisa capilarizar, eu sendo da Bahia, tá certo? E aí, concluindo, Dutra, e eu acho que a gente tem que ter uma audiência com o Ideli, tá certo? Pedir uma audiência com o Ideli e Salvati imediatamente, para também tratar da questão da PEC do trabalho escravo, para tratar das nossas questões. Eu acho fundamental a gente ter uma audiência também com a ministra das Relações Institucionais, para envolver a presidenta Dilma. E eu acho que nós temos uma discussão aqui, o Frei Xavier tem colocado isso, colocou numa audiência que foi feita em Barreiras, nós tivemos presente, está insistindo nisso e está correto. Nós temos que também, além de buscar a repressão, fortalecer o Ministério do Trabalho. É fundamental também que nós busquemos. O Ministério do Trabalho está aqui programando um concurso para 2012. Não é só garantir a contratação do 117, é garantir a contratação das duas turmas que ainda são remanescentes desse concurso, para que nós não tenhamos apenas 7 volantes, tenhamos as 12 originárias. A queda no número de autuações, além dos fatores colocados aqui por Vera, e a gente reconhece o comprometimento da Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, reconhece o comprometimento do Ministério do Trabalho, mas nós temos que dar força a eles, porque eles são executivos, então fica meio no milindre. Nós temos que botar o pé na porta do Ministério do Planejamento, do Ministério das Relações Institucionais, e garantir efetivas condições de trabalho aos membros do Ministério do Trabalho, e garantir que haja um aumento substancial e não apenas uma recomposição pela insuficiência dos auditores de trabalho. Nós temos esse papel, nós parlamentares. Nós temos mais independência para fazer isso do que quem está dentro do próprio executivo, apesar do compromisso, apesar do comprometimento. Quando você está num cargo executivo, tem alguns milindres, alguns limites na sua, nos seus pleitos, e que nós não temos. Como parlamentar, nós temos independência para pleitear isso. Eu acho também que é necessário a gente fazer uma audiência, apesar do ministro do Trabalho ter comprometido compromisso e tal, é simbólico que nós façamos uma audiência específica também e imediata com o ministro do Trabalho para tratar desses temas.
Adamogui Teixeira, que entra nos encaminhamentos e faz mais duas sugestões, que na mesma linha que o Dutra fez, as palmas apontam já que esse plenário concorda, que a gente também leve o tema para um debate com o ministro do Trabalho e com a ministra Ideli. Então, passemos a palavra nesse momento ao deputado Valmir Assunção.
Eu só quero, aqui em poucas palavras, até por causa também do tempo, primeiro parabenizar o senador Paulo Paim pelo seu trabalho, sua dedicação, a referência que é em todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, parabenizar Domingos Dutra, que é um companheiro também de muita história e muita combatividade e, ao mesmo tempo, de muita afirmação das suas convicções, que serve de estímulo para os novos deputados também que estão aqui nessa casa. Saudar todos que estão nessa mesa. Mas eu quero falar para aqui com muita tranquilidade. Eu estou há 6, 7 meses deputado federal e sou do PT e, ao mesmo tempo, sou do Movimento Sem Terra. E 8 anos do mandato, de 2 mandatos aí do presidente Lula, agora iniciando o mandato da presidenta Dilma, uma série de ações que repercute na sociedade, na área social. Mas quando a gente chega aqui na Câmara dos Deputados, vindo de uma luta social e convicto naquilo que sempre defendeu, e você depara com uma base aliada que tem todo o espaço no governo, todos os espaços possíveis, e você vê que aquilo que originou as nossas lutas, nossas convicções, muitas vezes não tem espaço nem no governo, nem no parlamento. Isso muitas vezes te dá um pouco de tristeza, mas ao mesmo tempo, quando se participa de um momento como esse, aí te estimula a continuar com suas convicções, lutando, reafirmando aquilo que acredita. Eu estou dizendo isso porque a presidenta Dilma lançou o programa de erradicação da miséria no país. Aí, quando você olha quem é as pessoas mais pobres que existem no país, quando você vai olhar, você identifica os indígenas, você identifica os quilombolas, você identifica os acampamentos sem terra, você vai às marisqueiras, os ribeirinhos, pescadores artesanais, trabalhadores assalariados que tem em todo esse país. Mas quando você vai ver o que, que tem de fato para essa população, aí é muito pouco. Aí os órgãos e a estrutura de governo são todas destruídas. Por exemplo, você vai para o INCRA não dá conta da sua responsabilidade. Você vai para o IBAMA, a mesma coisa. Onde você chegue para a política social, é muito pouco para poder pagar essa dívida que tem com essa população. Então, esse é um dilema que nós vivemos aqui, o dia a dia. Aí, quando você vai para uma PEC como essa, que é importante para todos nós, que aprovamos no segundo turno, aí, mesmo nós tendo mais de 370 deputados na base do governo, você não consegue viabilizar a sua base para poder aprovar uma PEC como essa, que combate aí o trabalho escravo. Ou seja, por mais que seja difícil para todos nós, em pleno século XXI, nós estamos aqui discutindo o trabalho escravo, mas é necessário não só estar discutindo aqui, mas também fazendo com que a sociedade entenda que tem muitas bandeiras nessa sociedade que nós, enquanto parlamentares, sozinhos não damos conta. Ou nós conseguiremos envolver a sociedade para poder a gente fazer com que possa executar essas políticas, ou do contrário, vai continuar as nossas disputas, como o Domingos Dutra tem no Maranhão. É uma disputa política,